Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples, né? Tá no nome? Em meia horinha, pode contar aí no relógio, em apenas 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre Dom Pedro II, molecada, um dos mais famosos governantes que o Brasil já teve. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site, você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você tem acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site, você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E claro, quando você compra uma camisa, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora, que quando você se torna apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tem acesso a live, tem tudo lá explicadinho. Entra lá depois. O podcast exclusivo dessa semana, eu falei sobre a origem da religião, né, o conceito de religião na humanidade. Falei também da minha perspectiva religiosa. Ixi, falei muita coisa lá, beleza? Entra lá, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, mais humorístico mesmo, com o Alexandre Níquel, beleza? É isso, me siga nas redes sociais, é @prof.vitorsoares no Instagram, Twitter, tudo quanto é canto, e segue o Instagram também do podcast, @historiaemmeiahora, beleza? Agora bora começar a falar de adultério, educação, escravidão e amor ao Brasil. Roda a vinheta em Portugal e vambora! Faz de alguém um bom governante. É possível deixar um legado positivo, mesmo com muito tempo no poder? Hoje vamos falar um pouco sobre aquele que governou o Brasil por mais tempo em toda a nossa história. Estou falando de Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo Salvador, Bibiano Francisco Xavier de Paula, Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, de Habsburgo Lorena e Bragança, ou simplesmente Dom Pedro II. O Dom Pedro II, oficialmente, foi imperador do Brasil por 49 anos, do dia 23 de julho de 1840 até dia 15 de novembro de 1889. Olha quanto tempo! Nesse período, aconteceram muitas coisas no Brasil, desde guerras, conflitos, escravidão, movimento republicano, vixe, é muita coisa, são inúmeros assuntos que com certeza merecem episódios separados para cada um. O nosso objetivo hoje, nesse episódio, é falar sobre a figura de Dom Pedro II, mas fazendo uma espécie de biografia, tá ligado? Enquanto esses assuntos também são abordados, beleza? Vou fazer uma mistureba aqui. Na internet já tem muito conteúdo sobre o Dom Pedro II, então, né, vou tentar fazer algo diferente pra vocês. Tentei trazer umas coisas que se fala pouco por aí. Mas enfim, vamos lá. Geralmente costumamos pensar que o brasileiro não conhece muito a história do Brasil, ou que não tem tanto interesse. E olha, em parte isso é verdade. Inclusive, os números de downloads do História em Meia Hora caem bastante quando eu falo de história do Brasil. Mas eu também acho, eu tenho a impressão que isso tem muito a ver com a história do nosso país em relação principalmente ao período monárquico. É como se a gente ainda não entendesse muito bem o período em que fomos um império. Mas calma, vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio. Uma coisa muito interessante e que algumas vezes pode ser confuso é que quando falamos de monarquias, estamos falando de poucas famílias que estão em diversos tronos ao redor do mundo. Por exemplo, os pais de Dom Pedro II se chamavam Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Só que o sobrenome de Dom Pedro I era Bragança, que é o nome da dinastia de Bragança, de origem portuguesa. Já a sua mãe, a Maria Leopoldina, tinha como sobrenome Habsburgo Lorena, que é o nome de origem austríaca. Quando Dom Pedro I e Maria Leopoldina se casam, é como se esses reinos selassem uma relação também política. Uma coisa que pouca gente sabe é que Maria Leopoldina, a mãe de Dom Pedro II, era cunhada de Napoleão Bonaparte. Você consegue perceber como as monarquias são uma grande mistura de reinos e países? Bom, dessa forma, Dom Pedro II teve em seus antepassados tanto portugueses quanto austríacos. Mas Pedro de Alcântara não nascerá em nenhum dos dois países, tá? Muito pelo contrário, no dia 2 de dezembro de 1825, no Passo de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, nasceu Pedro de Alcântara, o filho mais novo do casal. Mas esse filho não seria só mais um deles não, tá? Nascia em solo brasileiro o futuro imperador do Brasil. Como eu disse, Pedro II foi o filho mais novo do casal. Antes dele, outros 6 já tinham nascido, 4 meninas e 2 meninos. O Pedro de Alcântara seria o terceiro filho menino. Mas, infelizmente, as condições sanitárias e da própria medicina da época eram um desafio para que uma criança sobrevivesse à infância. Os 2 meninos que Dom Pedro I e Maria Leopoldina tiveram vieram a falecer ainda bebês. Pedro II foi o único menino que sobreviveu e cresceu com saúde. Ao olharmos para a história do nosso querido Pedrinho, é impossível deixar de olhar para alguns dramas familiares. Quando estudamos algum personagem histórico que pertence a uma família real, precisamos saber que essas crianças, principalmente os meninos que são os mais velhos, são preparados desde a infância para serem reis. Toda a educação e desenvolvimento será com esse objetivo: fazer dessa criança um bom rei. Mas o que geralmente não estudamos na escola, mas é um ponto bem interessante de ser aprendido, é a parte mais humana desse personagem. E o motivo de eu estar falando sobre isso é porque quando Pedro de Alcântara tinha pouco mais de um ano, em 1826, a sua mãe, Maria Leopoldina, veio a falecer. As causas até hoje não são muito bem explicadas. Alguns biógrafos especulam que Dona Leopoldina morreu de tristeza e depressão porque o seu marido, Dom Pedro I, tinha uma amante e esse relacionamento não era nada secreto, né? E isso, obviamente, a humilhava demais. Bom, a verdade é que ninguém sabe com certeza qual a causa da morte. E como o nosso podcast não é sobre fofocas monárquicas, por mais que seja uma ótima ideia, agora que eu pensei, o que eu quero destacar aqui na história do Pedro de Alcântara é que ele cresceu sem a sua mãe. E mesmo que Dom Pedro II estivesse destinado a ser o imperador, crescer sem a mãe, infelizmente, deixa um buraco enorme em qualquer pessoa, seja ela da realeza ou nós, meros mortais. Além de crescer sem a sua mãe, o Pedro de Alcântara também fica sem a presença física de seu pai. Como já falei no episódio sobre revoltas regenciais, por uma série de problemas políticos, o Dom Pedro I, o mesmo que decretou a independência do Brasil em abril de 1831, abdica o trono como imperador do Brasil e retorna a Portugal. Pedro de Alcântara, que já era órfão da mãe, agora também se tornou órfão de pai, tecnicamente, aos 6 anos de idade. Pra você ver como é que o Dom Pedro I é ruim mesmo, né? O cara traía a mulher na frente de todo mundo, e aí ele tem filho, e com ele pequeno, ele se manda pra outro continente. Aí é demais, né? Mas enfim, Pedro de Alcântara, que mais tarde seria Dom Pedro II, perdeu sua mãe ainda bebê, e quando tinha 6 anos, viu seu pai se mudar pra outro continente. Não é exagero dizer que isso afeta qualquer criança. E aí você pode estar se perguntando, né, quem está cuidando dessa criança? E aqui que entra um outro fato muito curioso sobre essas famílias monárquicas. Quando Dom Pedro I voltou a Portugal, ele deixou Pedro de Alcântara sob os cuidados de alguns tutores, que passaram a ser responsáveis não apenas pela educação, mas principalmente por formar e preparar o futuro imperador do país. Olha a responsabilidade que essas pessoas tinham na mão. Um dos principais tutores de Pedro de Alcântara foi nada mais e nada menos que José Bonifácio. José Bonifácio foi um político luso-brasileiro que teve uma importância enorme no processo de independência do Brasil em 1822. Quando Dom Pedro I deixou o Brasil, ele escolheu Bonifácio como aquele que cuidaria do seu filho. E olha só, um dos biógrafos de Dom Pedro II é o historiador José Murilo de Carvalho. Em seu livro sobre Pedro de Alcântara, o historiador fala que uma das preocupações que se tinha na época com o menino era que ele recebesse uma educação mais rigorosa, para que ele se tornasse alguém oposto ao que o seu pai foi. Se o Dom Pedro I trouxe muitos problemas para sua vida amorosa, o Pedro de Alcântara vai ser ensinado como um monarca deveria agir de fato com a sua mulher. Para isso, a sua infância foi um período de muitas regras, rotinas, estudos e pouca diversão. José Murilo de Carvalho diz o seguinte, abre aspas, Dom Pedro devia levantar-se todos os dias às 7 horas da manhã. O almoço era às 8, com a presença de um médico. As irmãs não comiam com ele. Das 9 às 11h30 devia estudar, e então divertir-se até 1h30. No jantar, a conversa poderia versar sobre assuntos científicos e de beneficência. Às 4h30, haveria passeios pelos jardins e leituras. Fecha aspas. Essa era a rotina de uma criança que estava sendo preparada para se tornar imperador. Um dos motivos de a gente achar isso tão estranho e inadequado para uma criança é que o próprio conceito de infância foi sendo alterado ao longo do tempo. Naquela época, a criança era vista como um adulto, só que pequeno. Essa ideia de que a criança está numa fase meio que esponja, né? Onde tudo que acontece é extremamente absorvido por ela, não é uma coisa consensual da época ainda. Poucas décadas atrás, para você ter uma ideia, o Rousseau vai escrever aquele livro Emílio, que fala um pouquinho sobre como esse período da infância é delicado e importante para a formação de uma pessoa. Mas enfim. Enquanto o Pedrinho estava na sua rotina de acordar cedo, estudar e se preparar para se tornar um grande imperador, o Brasil estava pegando fogo, o Brasil estava lascado, senhores. Sim, quando Dom Pedro I deixa seu filho de apenas 6 anos como futuro imperador, o país estava mergulhado em caos. Como vocês sabem, o período da infância de Dom Pedro II é conhecido na história do Brasil como período regencial, que foi de 1831 até 1840. Nesses anos, o Pedro II estava impossibilitado de assumir o trono pela pouca idade que ainda tinha. Então, o Império Brasileiro estava sendo administrado por regentes ao longo de todos esses anos que eu falei. Esses regentes, gente, faziam parte do Partido Conservador ou do Partido Liberal. Mas o que fez com que esse período da história do Brasil fosse bastante estudado foram as revoltas que estouraram em diversos locais do país. Você se lembra daquele relato que eu li sobre a rotina do Dom Pedro II? Ele acordava, tinha suas refeições, horário para estudar, horário para passear no jardim. Uma vida tranquila, mas uma vida completamente diferente da que grande parte da população tinha Brasil afora. As revoltas no período regencial tinham um caráter de rebelião contra a administração do império, mas também elas denunciavam como era precária a vida da população brasileira. Uma dessas revoltas foi a cabanagem, que fez com que aqueles que viviam na miséria se revoltassem contra a administração central. Mas essa foi só uma das várias revoltas regenciais que tiveram naquela época. Mas como essas revoltas se relacionam com a história do Pedro de Alcântara? Bem, conforme a agitação das revoltas crescia por todo o país, e até a possibilidade de separação de alguns estados, a crise afeta também a política. O que os políticos e as elites mais temiam era que o Brasil perdesse a sua unidade territorial e se fragmentasse em diversos outros pequenos países ou províncias. Isso seria ruim tanto para o império, claro, mas também para aqueles que lucravam com as terras, os minérios e com a venda de pessoas escravizadas. Pois é, não podemos esquecer que a escravidão no Brasil ainda estava rolando solta. Bem, o que os políticos vão fazer através da Assembleia Geral é antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado como imperador do Brasil 4 anos antes de fazer 18 anos. Os caras literalmente pegaram a certidão de nascimento, que tinha lá o ano 1825, apagaram 5 e botaram um 1. O moleque nasceu 4 anos antes agora. Então, tecnicamente, ele teria 18 anos, idade suficiente para ser o imperador do Brasil. Essa jogada política dos deputados e senadores tinha como principal objetivo pacificar o país em torno da figura do imperador. Além disso, eles acreditavam que, com o poder centralizado, seria mais fácil lidar com eventuais revoltas. De acordo com a historiadora Lilia Schwartz, abre aspas, a maioridade do jovem príncipe era aguardada não mais como segredo de Estado, e sim como uma estratégia, ou melhor, uma saída para aliviar o medo do desmembramento. Fecha aspas. Essa decisão da Assembleia fica conhecida como o golpe da maioridade e permitiu que Pedro de Alcântara se tornasse, no dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro II, o imperador do Brasil, com 14 anos de idade. Ao assumir como imperador, Dom Pedro II precisou lidar com as revoltas que ainda estavam em curso pelo país. Praticamente em todas elas, a atuação dos militares a mando do governo foi essencial para que as revoltas terminassem de forma pacífica ou nem tanto. Mas o ponto é, o primeiro objetivo Dom Pedro II conseguiu garantir, manter a unidade nacional. Muita gente se pergunta, né, como o Brasil, sendo tão grande, conseguiu se manter como um único país depois da independência, e a América Espanhola se dividiu em vários outros países. Uma das respostas que podemos dar para essa questão foi a atuação política e de repressão que Dom Pedro II teve que fazer com essas rebeliões separatistas que surgiram. Uma outra hipótese que podemos pensar também é que a coroa portuguesa foi a única a vir para sua colônia, trazendo toda a sua corte e se instalando por aqui. De certa forma, a presença da realeza no Brasil contribuiu muito para que existisse uma espécie de identidade nacional em torno da figura do imperador. E por esse motivo, a coroação de Dom Pedro II foi tão aguardada e esperada. Eu ainda vou falar mais de Dom Pedro II, mas espera um pouquinho aí, tá? Me dá um minutinho, que daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Guerra do Paraguai, conservadores e liberais, escravidão e sobre Tinder. Pelo menos o Tinder da época, né? Segura aí rapidinho que a gente já volta. Abre aspas. Suba ao trono, o jovem Pedro. Exulte toda a nação. Os heróis, os pais da pátria, aprovam com união. Fecha aspas. Esse é um trecho de uma cantiga que os deputados e senadores cantavam em apoio à coroação de Pedro de Alcântara com seus 14 anos de idade. Quem traz essa cantiga é a historiadora Lilia Schwartz em sua biografia sobre o imperador. E fica claro para nós como a expectativa com o Dom Pedro II era grande, né? O Brasil precisava ser pacificado e colocado em direção ao desenvolvimento. Como vimos no bloco anterior, Dom Pedro II conseguiu garantir a unidade nacional e evitar que mais revoltas surgissem. Vai ser sob a liderança de Dom Pedro II que o Brasil irá se modernizar e crescer econômica e culturalmente. Mas antes disso, ainda faltava uma coisa para o imperador. Faltava uma imperatriz. Pois é, faltava mais por motivos políticos, né? O cara era imperador e não tinha uma mulher naquele momento. Então não pegava muito bem para a imagem do Dom Pedro. Tanto os políticos quanto os conselheiros do imperador achavam que Dom Pedro II precisava se casar. Afinal, isso também faria muito bem ao governante, deixando ele mais confiante e traria maturidade. Bom, mas como já falamos, as coisas em famílias monárquicas não funcionam exatamente da mesma forma que para outras pessoas. O casamento também segue a mesma lógica. Como vocês sabem, nessa época os casamentos não eram por amor ou qualquer escolha romântica. Os casamentos eram arranjados através de negociações. Um homem chamado Bento da Silva Lisboa foi enviado à Europa para arranjar um casamento para o Dom Pedro II. Mas havia algumas coisas que atrapalhavam seu trabalho. A primeira coisa era que a família imperial brasileira não era muito rica em comparação com as outras casas dinásticas. E além disso, o Brasil era visto como um país muito distante, um país exótico, e isso atrapalhava as negociações de casamento. Uma outra coisa que jogava contra o nosso Pedrão era o histórico familiar. Pois é, o José Murilo de Carvalho conta que, abre aspas, as famílias reais europeias se perguntavam, naturalmente, se o filho não teria puxado ao pai em matéria de relacionamento com mulheres. Fecha aspas. Pois é, gente, vocês devem se lembrar que o Dom Pedro I tinha uma amante e isso atrapalhou o filho a se casar com alguém de família importante. A casa imperial em que Bento da Silva Lisboa conseguiu uma aproximação foi no Reino das Duas Sicílias, região que futuramente se tornaria a Itália. Através dessa negociação, a irmã mais nova do rei das Duas Sicílias, chamada Teresa Cristina, foi apresentada a Dom Pedro II através de um retrato. Na verdade, não foi uma foto, né? E sim uma pintura sobre ela. Naquela época eram pinturas. Mas, de qualquer forma, quando Dom Pedro II recebeu esse quadro, ele ficou espantado com a beleza da moça. Bem, o casamento deles foi feito por uma procuração lá em Nápoles, no dia 30 de maio de 1843. E a nova imperatriz do Brasil chegou por aqui em 3 de setembro. Quando ela desembarcou do navio e Dom Pedro II a viu pela primeira vez, ele disse que ficou decepcionado, né? Afinal, ela não estava se parecendo muito com a pintura, não. Mas apesar disso, diferentemente do seu pai, Pedro II foi fiel à sua esposa e juntos tiveram 4 filhos, dois meninos e duas meninas. Infelizmente, os dois meninos vieram a falecer ainda bem novos, não chegaram a completar 3 anos de idade. Perder os filhos trouxe uma tristeza profunda para o Dom Pedro II. E não é para menos, né, gente? Olha só o poema que o Pedro II escreveu sobre seus filhos. Abre aspas. Tive o mais funesto dos destinos. Vi-me sem pai, sem mãe na infância linda, e morreram-me os filhos pequeninos. Fecha aspas. Olha só quantas perdas, né, o imperador do Brasil teve ao longo da sua vida. Bom, mas as filhas que sobreviveram cresceram com saúde, tá? A mais velha era a princesa Isabel, muito famosa pela assinatura da Lei Áurea, e a mais nova era a princesa Leopoldina. Bem, um dos principais pontos de destaque na vida de Dom Pedro II, sem dúvidas, foi a sua relação com as artes e com a educação. E olha, eu não quero romantizar a vida do cara, mas o fato dele ter crescido rodeado de livros e de tutores que foram responsáveis pela sua educação fizeram com que Dom Pedro II valorizasse muito as ciências e os livros ao longo da sua vida. Foi no reinado de Dom Pedro II que diversas tecnologias chegaram ao Brasil pela primeira vez, como a eletricidade e a máquina fotográfica. O apreço pela educação era tão grande na figura do imperador que foi muito comum que suas pinturas fossem retratadas dentro de bibliotecas e com livros nas mãos. Esses retratos são sempre ótimas fontes para estudarmos a história porque mostram aquilo que determinado personagem quis apresentar de sua personalidade para as futuras gerações. E nos retratos oficiais de Dom Pedro II sempre havia referência de livros ou algum aparato tecnológico. Mas Dom Pedro não ficou no apoio à ciência apenas nas fotos, não, tá? O cara colocou a mão na massa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, construiu o Colégio Pedro II, que na época serviu de referência educacional para todo o Império. Até os dias de hoje, esse colégio existe, tá? E ele é considerado um dos melhores do país. Além disso, o Dom Pedro II também patrocinou diversas pesquisas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e também deu maior apoio financeiro à Imperial Escola de Belas Artes. Enfim, a sua contribuição para a educação e cultural foi positiva. Dom Pedro II ficou famoso também fora do país, tá? O imperador era uma pessoa que dominava mais de 6 idiomas e em suas viagens pela Europa, Estados Unidos e África, teve contato com muitos cientistas e filósofos como Charles Darwin e o Friedrich Nietzsche. Olha o nível dos parças do Pedrinho, né, cara? Bem, agora vamos falar um pouquinho de política também. Provavelmente, a principal característica de Dom Pedro II em relação à política era o seu poder moderador. Como já falamos aqui em outros episódios, a política brasileira era comandada por basicamente 2 partidos que disputavam e se alternavam no poder, os conservadores e os liberais. Os conservadores, em geral, representavam os grandes comerciantes e proprietários das lavouras. Já os liberais representavam aqueles profissionais mais urbanos que tinham pequenos negócios e eram proprietários de terra que produziam para o mercado interno. O imperador tinha o poder moderador, que era, dentre várias coisas, o direito de mudar alguma posição do gabinete que havia sido eleito de acordo com as suas preferências. Essa permissão que o imperador tinha em intervir no parlamento ficou conhecida como parlamentarismo às avessas. Mas, independentemente de ser algo contraditório, por muito tempo funcionou até que bem aqui no Brasil, tá? Depois da Revolução Praieira, considerada por muitos a última das revoltas regenciais, o imperador conseguiu que os conservadores e liberais convivessem pacificamente na política, e essa estabilidade foi essencial para o crescimento que o Brasil teve nos anos seguintes. A partir de 1841, o Brasil teve um grande salto econômico e de estrutura interna. Um dos responsáveis por esse desenvolvimento foi o famoso Barão de Mauá, que ao investir nas ferrovias do Brasil, fez com que o comércio entre as regiões e até exportações crescessem bastante. Foi nesse mesmo período que o Brasil viu as fazendas de café se tornarem as protagonistas na economia. Isso é uma coisa bem interessante. Ao longo da nossa história, diferentes regiões se tornaram centro político e econômico dependendo daquilo que estava sendo comercializado. Quando a cana-de-açúcar era o principal produto brasileiro, o Nordeste tinha muito destaque. Depois, passamos para o ciclo do ouro, e aí, né, foi a vez de Minas Gerais crescer e se tornar mais importante. No reinado de Dom Pedro II, quem tomou o protagonismo da política e da economia foi São Paulo. Para vocês terem uma ideia, em 1850, as exportações do café representavam 41% das exportações do Brasil. Mas em 1891, já representavam 65%. Olha o crescimento! E imagina o quanto a região sudeste, principalmente São Paulo, também enriqueceu com todo esse desenvolvimento, né? Mas pessoal, aqui tem uma coisa que não podemos perder de vista, tá? O Brasil cresceu? Sim, bastante. Mas esse crescimento não foi sentido por boa parte da população. As elites enriqueceram com todo esse crescimento. Afinal, o Brasil, desde esse período, era bem desigual. Inclusive, precisamos tocar em um assunto que é meio controverso a respeito da história de Dom Pedro II. A escravidão. Em todo esse período, gente, a escravidão ainda existia em nosso país. E parte desse crescimento econômico foi feito nas costas das pessoas escravizadas, até literalmente. Mas uma coisa que não podemos deixar de falar é que foi no reinado de Dom Pedro II que a escravidão passou a ser cada vez mais combatida. Seja pelo próprio crescimento do movimento abolicionista, que pressionava, né, pelas criações de leis dentro do país, ou seja por pressão externa. Fato é que Dom Pedro II, por escolhas políticas, não acabou com a escravidão de uma vez só, mas fez de maneira gradual, se é que podemos dizer assim, né? Por exemplo, foi em 1871 que foi criada uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que permitia que todo filho de uma mãe escravizada fosse considerado livre e não uma propriedade de uma outra pessoa. Por exemplo, outra lei, que é a Lei do Sexagenário também, de 1885, que dizia que todo mundo que completasse 60 anos e fosse escravizado seria libertado. Todas essas leis, gente, somado, obviamente, à pressão da sociedade abolicionista, fez com que em 1888, a princesa Isabel, quando Dom Pedro II estava fora do Brasil, assinasse a Lei Áurea, acabando de vez com a escravidão em todo o país. Entender a relação de Dom Pedro II com a escravidão é um pouco complexo, porque se por um lado muitos autores mostram que ele mesmo era contrário à escravidão, tanto que ele e sua família não possuíam pessoas escravizadas, ao mesmo tempo a escravidão demorou muito tempo para acabar. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Ou seja, o Dom Pedro II foi o último governante do mundo inteiro a acabar com a escravidão. Ou o cara era realmente a favor da escravidão e só escondia, ou faltou culhão também para bater de frente com os escravagistas mesmo. Inclusive, a abolição gradual da escravidão foi um dos fatores determinantes para que Dom Pedro II fosse perdendo apoio das elites que antes estavam ao seu lado. Além desse motivo, a Guerra do Paraguai, na verdade, a insistência na Guerra do Paraguai, foi outro fator para que a sua popularidade e sua força política diminuíssem ao longo do tempo. Nesse mesmo período, a partir de 1880, a saúde de Dom Pedro II já não estava tão boa. Alguns médicos recomendaram que ele passasse algumas temporadas fora do Brasil para se tratar. Inclusive, foi por esse motivo que quem assinou a Lei Áurea foi a Princesa Isabel e não o próprio imperador. Um ano após a abolição da escravidão, veio um duro golpe contra a monarquia e Dom Pedro e sua família se tornariam exilados lá na Europa. O que o Dom Pedro disse é que ele não queria que os brasileiros morressem por ele e por isso não combateu ou não fez nenhum tipo de resistência a quem estava proclamando a República. Ele ficou lá na Europa, viajou para a França, ficou em Portugal, mas o período fora do Brasil foi de grande tristeza e melancolia. O ex-imperador escreveu muito em seu diário como sonhava em retornar ao Brasil. Infelizmente, ao contrair uma gripe que se tornou uma pneumonia, Dom Pedro II veio a falecer no dia 5 de dezembro de 1891, pouquíssimo tempo depois de ter sofrido o golpe republicano. Pedro II recebeu um funeral digno de um grande líder de Estado. O funeral foi realizado na França e contou com vários reis, condes e outros membros da realeza europeia que mostraram que o prestígio do Dom Pedro II era gigantesco. Se por um lado Dom Pedro II amava o Brasil, por outro ele não gostava muito da ideia da república, né, com o povo no poder. Talvez ele amasse a ideia que ele teve do Brasil com uma pegada muito mais europeia, afinal a sua família era portuguesa e austríaca. E se, por um lado, ele era contra a escravidão, porque não possuía pessoas escravizadas, nem ele nem sua família, por outro, durante os quase 50 anos de governo que ele teve aqui no Brasil, muitas pessoas escravizadas sofreram e ele demorou muito tempo para acabar também com a escravidão. Dom Pedro II é uma daquelas figuras complexas que muita gente ama, muita gente odeia também. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu gosto bastante de falar de história do Brasil, mas como eu já comentei nesse episódio, os plays, os downloads do episódio caem muito. Então, se você quiser mais história do Brasil, por favor, compartilhe esse episódio aí com bastante gente. Poste nos stories, pode ser? Posta lá e marca @historiaemmeiahora, que isso ajuda muito, beleza? Se você gosta do História em Meia Hora e quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, não esquece, apoia.se/historiaemmeiahora, beleza? Novamente, eu tenho um outro podcast, o História pros Brother, ouve lá que eu acho que você vai gostar e me siga nas redes sociais, beleza? É @prof.vitorsoares no Instagram e no Twitter, beleza? Tô até na Twitch, fazendo umas lives de vez em quando, conversando um pouquinho com a galera, jogando joguinhos online, enfim, muita coisa. É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!